3 horas 46 minutos, esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Quais os efeitos e consequências da tecnologia na vida das pessoas? Esse é o tema do 12º ECT, Encontro de Tuiteiros Culturais de Belo Horizonte, realizado pela Estação do Saber. O encontro vai reunir nesse sábado uma série de especialistas e internautas para debater o século da biologia. Quem conversa com a gente agora sobre o assunto é uma das organizadoras do encontro, a Júlia Ramalho Pinto. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Júlia,
obrigada.
Prazer é nosso. Explica pra gente aí melhor o que é esse encontro de tuiteiros culturais. É já a 12ª edição. Qual que é o objetivo? Tem uma pauta, assim, que algo que norteia sempre essas reuniões?
Na verdade, esse evento começou em 2009, Felipe, e é muito discutir o que está rolando nas redes ou rolando, né, nessa mídia que agora é um pouco informal, vamos falar assim, né, onde todo mundo está construindo e falando e as transformações que estão acontecendo na nossa sociedade de uma forma geral. E já tiveram várias pautas, desde eleições, a questão da democracia, os jovens, a democracia, a gente já falou de literatura. Quer dizer, as pautas são coisas que estão acontecendo em torno da cidade local. Agora, no dia 18 e 19, a gente está tendo um congresso, né, uma jornada da Escola Brasileira de Psicanálise, que é a 18ª já, e ela está discutindo algumas coisas das transformações da ciência. E aí a gente pensou, olha que momento legal conseguir coordenar essas pessoas, né, especialistas, que tem aí desde médicos, psiquiatras, educadores, mestre em filosofia, gente da área de biologia, para poder, e gente da área de psicologia, para poder discutir um pouco justamente essa ideia de que as transformações que estão ocorrendo, como você falou, no século da biologia, os impactos dessas tecnologias como medicamentos, as cirurgias, células-troncos e etc., na vida das pessoas. Então, a gente utiliza o Twitter para a gente poder divulgar esse debate e ampliar, né, essa discussão através das redes sociais também.
Os assuntos nas redes sociais, eles mudam muito rápido, né? Deve ser complicado aí para escolher uma pauta para ver o que está acontecendo nas redes sociais.
Olha só, mas não é, porque assim, é rápido, mas de alguma forma isso acaba retornando, né? Igual, por exemplo, a questão da Angelina Jolie esse ano, né? Com a questão da retirada dos seios dela por causa de um mapeamento genético que ela fez. Ela não tinha, a princípio, tudo que a gente acompanhou nas redes, e realmente bombou nas redes, né? O caso dela, ela não tinha nenhum indicativo de que ela estava doente, mas ela tomou uma decisão pautada numa probabilidade de um teste. Então, assim, o que está acontecendo com as pessoas? O que é que a gente, de fato, está querendo com essa ciência tão tecnológica, né? Como é que a gente está sobrevivendo a isso tudo? Quer dizer, me parece que, né, uma opinião minha, houve um certo desespero delas, né? Porque, claro, que um percentual alto de uma probabilidade genética é apenas um percentual. Tem várias formas da gente lidar e de desenvolver ou não uma doença. Por que a gente não suporta ir vivendo? Né? Então, eu acho que são coisas assim. Então, as coisas transitam nas redes, elas são rápidas, sim, mas elas vão e voltam. São questões que, de alguma forma, a gente está aí ouvindo e virando não só pauta para a ETC, mas também para jornalistas, né?
Júlia, e você comentou aí que, na sua opinião, foi uma atitude meio radical, parece, dela. Não sei se eu interpretei correta a sua opinião, mas você acha que existe um uso excessivo aí de ferramentas tecnológicas no campo da biologia, já que é o assunto do próximo encontro?
Se eu começar a te falar isso, eu vou te entregar que a discussão vai ser quente no dia 19, viu? Porque, na verdade, sim, existe uma opinião, né? Por isso que eu escolhi esse lugar, assim, que eu acho que é bem polêmico a gente discutir. Que existe sim um uso excessivo, a gente está nomeando tudo, a gente está mapeando tudo e a gente tá, parece que sabendo viver menos diante das angústias da vida. Então, assim, não é à toa, né? É um campo de discussão vasto, a gente vai ter muito psicanalista como base ali da nossa discussão, mas também biólogos e educadores e médicos, mas assim, é importante a gente ouvir isso de vários aspectos. E eu acho que a ideia de um excesso, a gente vai poder falar disso sim. É um pouco da nossa discussão.
Esse uso da tecnologia, e até para fazer cirurgias à distância, e para ter tudo muito mapeadinho, de repente transforma essas relações aí em coisas meio impessoais?
Você diz que as cirurgias podem deixar as relações...
Tanto não, as cirurgias à distância, pela como hoje é possível fazer um médico estar, não sei, nos Estados Unidos e fazer uma cirurgia no Brasil por conta das tecnologias, da mesma forma que no caso da Angelina Jolie, mapeamento de computador ali diz que ela teria. Você acha que a partir dessas tecnologias aí estão distanciando, de repente, esse contato, estão fazendo as relações ficar mais impessoais e baseadas em dados estatísticos, digamos?
Talvez haja uma escuta menor das angústias das pessoas, uma escuta menor dos problemas reais, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar um pouco em cada tipo dessas tecnologias. Mas, por exemplo, eu já ouvi caso do pessoal, né, aqui até no consultório mesmo, o pessoal contando que quando chegou com a criança num determinado psiquiatra, ele foi mexer um negócio na tela, viram que a receita já estava pronta. Mas como assim? Nem ouvi o caso e a receita já está pronta? Né? Quer dizer, isso é possível, não é? As pessoas já estão assim, em prognósticos pré-definidos de testes que já estão sendo feitos, sem ouvir de fato o que está ali colocado, né? Quer dizer, eu acho que tem a ideia de uma certa impessoalidade, mas mais do que isso a gente fala não é exatamente pessoalidade, é de uma escuta daquele sujeito que está se colocando ali, né?
E o encontro aí, e na questão do Twitter, você acha que essas tecnologias aí, como que elas contribuem para uma discussão maior, ou elas, ao passo também que várias pessoas dão ali argumentos que de repente são só para tumultuar a discussão, essas discussões que são feitas pela internet, até que ponto você acha que as tecnologias ajudam ou às vezes até tumultuam essas discussões?
Atrapalham.
Tumultuam.
Olha. Eu acho que, como em qualquer discussão, né? Como em qualquer ágora, como em qualquer praça pública onde a gente possa conversar, sempre haverá pessoas que podem estar ali querendo pôr pilha e desconstruir o que a gente está tentando, né, debater, como também existem contribuições, às vezes, que as próprias pessoas que estão debatendo não estão observando, né? Cabe muito ao processo de mediação mesmo, assim, do que é que a gente vai apurar disso, porque se você tem que responder a tudo, a todo instante, inclusive a todas as provocações, você acaba caindo muito nessas provocações e não avançando muito o debate, então não adianta. Então tem esse papel da gente, né, inclusive quem fica muito filtrando o que está chegando de pergunta e de provocação, sou eu mesma, assim, que faço esse filtro. Mas até agora as contribuições têm sido muito mais produtivas do que de trollagens, assim, né? Pode ser que dessa vez a gente se surpreenda, mas a coisa tem sido muito mais contributiva, né? As pessoas contribuindo com questões do que propriamente enchendo ou desviando o foco da discussão.
Certo, Júlia. Muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais edição aí do Encontro de Tuiteiros Culturais.
Tá joia, são todos convidados. Okay. Obrigada.
Boa tarde. Bom, acabei de conversar com uma das organizadoras do 12º Encontro de Tuiteiros Culturais de Belo Horizonte, a Júlia Ramalho Pinto. Nós falamos sobre o encontro que acontece neste sábado, dia 19, às 10h30 da manhã, no Grand Ahel Minas Hotel. O STBH faz parte da programação da 18ª Jornada da Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Para os interessados, o endereço é a Rua Espírito Santo, 901, no centro. Para saber mais sobre a programação e inscrições, acesse o www.estaçãodosaber.arte.br. Lembrando aí que estação sem o tio e sem o cedilha.